Audiobook Grátis apresenta. Nessa fecunda semana, uma noite, recolhíamos ambos da opera, quando Jacinto, bocejando, me anunciou uma festa no 202. Uma festa? Por causa do Granduque, coitado, que me vai mandar um peixe delicioso e muito raro que se pesca na Dalmacia. Eu queria um almoço curto. O Granduque reclamou uma ceia. É um bárbaro, besuntado com literatura do século XVIII, que ainda acredita em ceias, em Paris. Reúno no domingo três ou quatro mulheres, e uns 10 homens bem típicos, para o divertir. Também aproveitas. Folheias Paris no resumo. Mas é uma maçada amarga. Sem interesse pela sua festa, Jacinto não se afadigou em a compor com relevo ou brilho. Encomendou apenas uma orquestra de tziganes, os tziganes, as suas jalecas escarlates, a melancolia áspera das tardes ainda nesses tempos remotos emocionavam Paris, e mandou, na biblioteca, ligar o teatropone com a ópera, com a comédia francesa, com o Alcazar e com os bufos, prevendo todos os gostos desde o trágico até ao pícaro. Depois no domingo, ao entardecer, ambos visitamos a mesa da ceia, que resplandecia com as velhas baixelas de Dona Galeão. E a faustosa profusão de orquídeas, em longas silvas por sobre a toalha bordada a seda, enroladas aos fructeiros de sachê, transbordando de cristais lavrados e filagranados d'ouro, espalhava uma tão fina sensação de luxo e gosto, que eu murmurei, caramba, bendito, seja o dinheiro. Pela primeira vez, também, admirei a copa e a sua instalação abundante e minuciosa, sobretudo os dois ascensores que rolavam das profundidades da cozinha, um para os peixes e carnes aquecido por tubos d'água fervente, o outro para saladas e gelados revestido de placas frigoríficas. Oh, este 202! Às 9 horas, porém, descendo eu ao gabinete de Jacinto para escrever a minha boa tia Vicencia, enquanto ele ficara no tocador com um manicuro que lhe polia as unhas, passamos nesse delicioso palácio, florido e em gala, por bem corriqueiro susto. Todos os lumes elétricos, subitamente, em todo 202, se apagaram. Na minha imensa desconfiança daquelas forças universais, pulei logo para a porta, tropeçando nas trevas, ganindo um aqui deurei. Que três andava guiães. Jacinto em cima berrava, com um manicuro agarrado às pijamas. E de novo, como serva ralaça que recolhe arrastando as chinelas, a luz ressurgiu com lentidão. Mas o meu príncipe, que descera, enfiado, mandou buscar um engenheiro à Companhia Central da Eletricidade Doméstica. Por precaução outro criado correu à mercearia comprar pacotes de velas. E o grilo desenterrava já dos armários os candelabros abandonados, os pesados castiçais arcaicos dos tempos incientíficos de Dona Galeão, era uma reserva de veteranos fortes, para o caso pavoroso em que mais tarde, a ceia, falhassem perfidamente as forças bizonhas da civilização. O eletricista, que acudira esbaforido, afiançou porém que a eletricidade se conservaria fiel, sem outro amu. Eu, cautelosamente, soneguei na algibeira 2 cotos de estearina. A eletricidade permaneceu fiel, sem amus. E quando desci do meu quarto, tarde, porque perder o colete de baile e só depois de uma busca furiosa e praguejada o encontrei caído por trás da cama, todo 202 refugia, e os tziganes, na antecâmara, sacudindo as bedelhas, atiravam as arcadas de uma valsa tão arrastadora que, pelas paredes, os imensos personagens das tapeçarias, Priamo, Nestor, o engenhoso Ulisses, arfavam, boliam com os pés venerandos. Timidamente, sem rumor, puxando os punhos, penetrei no gabinete de Jacinto. E fui logo acolhido pelo sorriso da Condessa de Treves, que, acompanhada pelo ilustre historiador Danjon, da Academia Francesa, percorria maravilhados os aparelhos, os instrumentos, toda a sumptuosa mecânica do meu supercivilizado príncipe. Nunca ela me parecera mais majestosa do que naquelas sedas cor de açafrão, com rendas cruzadas no peito a Maria Antonieta, o cabelo crespo e ruivo levantado em rolo sobre a testa dominadora, e o curvo nariz patrício, abrigando o sorriso sempre luzidio, sempre corrente, como um arco abriga o correr e o luzir de um regato. Direita como num sólio, a longa luneta de tartaruga cercada dos olhos miúdos e turvamente azulados, ela escutava diante do grapopono, depois diante do micropono, como melodias superiores, os comentários que o meu Jacinto ia atabalhoando com uma amabilidade penosa. e ante cada roda, cada mola, eram pasmos, louvores finamente torneados, em que atribui a Jacinto, com astuta candura, todas aquelas invenções do saber. Os utensílios misteriosos que atulhavam a mesa d'ébano foram para ela uma iniciação que a enlevou. Oh, o numerador de páginas! Oh, o colador de estampilhas! A caricia demorada dos seus dedos secos aquecia os metais. E suplicava os endereços dos fabricantes para se prover de todas aquelas utilidades adoráveis. Como a vida, assim apetrechada, se tornava escorregadia e fácil. Mas era necessário o talento, o gosto de Jacinto, para escolher, para criar. E não só ao meu amigo, que o recebia com resignação, ela ofertava o fino mel. Afagando com o cabo da luneta o telegrafo, achou a possibilidade de recordar a eloquência do historiador. Mesmo para mim de quem ignorava o nome, arranjou junto do fonógrafo, e acerca de vozes d'amigos que é doce colecionar, uma lisonjazinha redondinha e lustrosa, que eu chupei como um rebuçado celeste. Boa casaleira que o ai ia atirando o grão aos frangos famintos, a cada passo, maternalmente, ela nutria uma vaidade. Sofrego doutro rebuçado, acompanhei a sua cauda sussurrante e cor de açafrão. Ela parara diante da máquina de contar, de que Jacinto já lhe fornecera pacientemente uma explicação sapiente. E de novo roçou os buracos donde espreitam os números negros, e com o seu enlevado sorriso murmurou, prodigiosa, esta prensa elétrica. Jacinto acudiu, não. Não. Esta é. Mas ela sorria, seguia. Madame de Treves não compreendera nenhum aparelho do meu princípio. Madame de Treves não atendera nenhuma dissertação do meu princípio. Naquele gabinete de suntuosa mexanica ela somente se ocupara em exercer, com proveito e com perfeição, a arte de agradar. Toda ela era uma sublime falsidade. Não escondia Danjon a admiração que me penetrava. O facundo acadêmico revirou os olhos bogalhudos, ó. E um gosto, uma inteligência, uma sedução. E depois como se janta bem em casa dela. Que café! Mulher superior, meu caro senhor, verdadeiramente superior. Deslizei para a biblioteca. Logo à entrada da erudita nave, junto da estante dos padres da igreja onde alguns cavalheiros conversavam, parei a saudar o diretor do Boulevard e o psicólogo feminista, o autor do Coração Triple, com quem na véspera me familiarizara ao almoço, no 202. O seu acolhimento foi paternal, e, como se necessitasse a minha presença, reteve na sua mão ilustre, rutilante de anéis, com força e com gula, a minha grossa palma serrana. Todos aqueles senhores, com efeito, celebravam o seu romance, a couraça, lançado nessa semana entre gritinhos de gozo e um quente rumor de saias alvoroçadas. Um sobretudo, com uma vasta cabeça arranjada a vendique que parecia postiça, proclamava, alçado na ponta das botas, que nunca penetrara tão fundamente, na velha alma humana, a ponta da psicologia experimental. Todos concordavam, se apertavam contra o psicólogo, o tratavam por mestre. Eu mesmo, que nem sequer entrevira a capa amarela da couraça, mas para quem ele voltava os olhos pedinchões e famintos de mais mel, murmurei com um leve assobio, uma delícia. E o psicólogo, reluzindo, com o lábio úmido, entalado num alto colarinho onde se enroscava uma gravata 1830, confessava modestamente que dissecara todas aquelas almas da couraça com algum cuidado, sobre documentos, sobre pedaços de vida ainda quentes, ainda sangrar. E foi então que Marizac, o duque de Marizac, notou, com um sorriso mais afiado que um lampejo de navalha, e sem tirar as mãos dos bolsos, no entretanto, meu caro, nesse livro tão profundamente estudado há um erro bem estranho, bem curioso. O psicólogo, vivamente, atirara a cabeça para trás, um erro. Oh, sim, um erro. E bem inesperado num mestre tão experiente. Era atribuir à esplendida amorosa da couraça, uma duquesa, e do gosto mais puro, um colete de cetim preto. Esse colete, assim preto, de cetim, aparecia na bela página de Analise e Paixão em que ela se despia no quarto de Rui Dalise. E Marizac, sempre com as mãos nos bolsos, mais grave, apelava para aqueles senhores. Pois era verosímil, numa mulher como a duquesa, estética, prirra paelitica, que se vestia no dulcete, no paquim, nos costureiros intelectuais, um colete de cetim preto. O psicólogo emudecera, colhido, trespassado. Marisaque era uma tão suprema autoridade sobre a roupa íntima das duquesas, que à tarde, em quartos de rapazes, por impulsos idealistas e anseios d'alma dolorida, se põe em colete e saia branca. De resto, o diretor do Boulevard condenara logo sem piedade, com uma experiência firme, aquele colete, só possível na alguma merceeira atrasada que ainda procurasse efeitos de carne nédia sobre cetim negro. E eu, para que me não julgassem alheio às coisas dos adultérios do cais e do luxo, acudi, metendo os dedos pelo cabelo, realmente, preto, só se estivesse de luto pesado, pelo pai. O pobre mestre da couraça sucumbira. Era sua glória de doutor em elegâncias femininas desmantelada, e pari supondo que ele nunca vira uma duquesa desatacar o colete na sua alcova de psicólogo. Então, passando o lenço sobre os lábios que a angústia ressequira, confessou o erro, e contritamente o atribuiu a uma improvisação tumultuosa. Foi um tom falso, um tom perfeitamente falso que me escapou. Com efeito. É absurdo, um colete preto. Mesmo por harmonia com o estado da alma da duquesa devia ser lilás, talvez cor de reseda muito desmaiada, com um frouxo de rendas antigas de Malines. É prodigioso como me escapou. Pois tenho meu caderno de entrevistas bem anotadas, bem documentadas. Na sua amargura, terminou por suplicar a Marisaque que espalhasse por toda parte, no clube, nas salas, a sua confissão. Fora um engano de artista, que trabalha na febre, vasculhando as almas, perdido nas profundidades negras das almas. Não reparara no colete, confundir os tons. E gritou, com os braços estendidos para o diretor do Boulevard, estou pronto a fazer uma rectificação, numa interview, meu caro mestre. Mande um dos seus redactores. Amanhã, às 10 horas. Fazemos uma interview, fixamos a cor. Evidentemente é lilás. Mande um dos seus homens, meu caro mestre. É também uma ocasião para eu confessar, bem alto, os serviços que o Boulevard tem feito às ciências psicológicas e feministas. Assim ele suplicava, encostado à estante, às lombadas dos santos padres. E eu abalei, vendo ao fundo da biblioteca Jacinto que se debatia e se recusava entre dois homens. Eram os dois homens de Madame de Treves, o marido, Conde de Treves, descendente dos reis de Candia, e o amante, o terrível banqueiro judeu, David Ephraim. E tão enfronhadamente assaltavam o meu príncipe que nem me reconheceram, ambos num aperto de mão mole e vago me trataram por caro conde. Num relance, rebuscando charuto sobre a mesa de limoeiro, compreendi que se tramava a Companhia das Esmeraldas da Birmania, medonha empresa em que cintilavam milhões, e para que os dois confederados de Bolsa e da Alcova, desde o começo do ano, pediam o nome, a influência, o dinheiro de Jacinto. Ele resistira, no enfado dos negócios, desconfiado daquelas esmeraldas soterradas num vale da Ásia. E agora o Conde de Treves, um homem esgrouviado, de face rechupada, erriçada de barba rala, sob uma fronte rotunda e amarela como um melão, assegurava ao meu pobre príncipe que no prospecto já preparado, demonstrando a grandeza do negócio, perpassava um fulgor das mil e uma noites. Mas sobretudo aquela escavação de esmeraldas convidava todo o espírito culto pela sua ação civilizadora. Era uma corrente de ideias ocidentais, invadindo, educando a Birmania. Ele aceitara a direção por patriotismo, de resto é um negócio de joias, de arte, de progresso, que deve ser feito, num mundo superior, entre amigos. E do outro lado o terrível Ephraim, passando a mão curta e gorda sobre a sua bela barba, mais frisada e negra que a de um rei assírio, afiançava o triunfo da empresa pelas grossas forças que nela entravam, os Nagayers, os Bolsans, os Sakart. Jacinto franzia o nariz, enervado, mas, ao menos, estão feitos os estudos? Já se provou que a esmeraldas? Tanta ingenuidade exasperou Ephraim, esmeraldas. Está claro que a esmeraldas. Há sempre esmeraldas desde que haja acionistas. E eu admirava a grandeza daquela máxima, quando apareceu, esbaforido, desdobrando o lenço muito perfumado, um dos familiares do 202, Todelli Antônio de Todelli, moço já calvo, de infinitas prendas, que conduzia cotilons, imitava cantores de café-concerto, temperava saladas raras, conhecia todos os enredos de Paris. Já veio? Já cá está o Granduque? Não, essa alteza ainda não chegara. E Madame de Todelli? Não pode. No sofá. esfolou uma perna. Oh, quase nada. Caiu do velocípede. Jacinto, logo interessado, ah. Madame de Todelli anda já de velocípede. Aprende. Nem tem velocípede. Agora, na quaresma, é que se aplicou. Mas, no velocípede do padre Ernesto, do cura de São José. Mas ontem, no bosque, zaz, terra. Perna esfolada. Aqui. E na sua própria coxa, com a unha, vivamente, desenhou o esfolão. Efraim, brutal e seril, murmurou, diabo. É no melhor sítio. Mas Todelli nem o escutara, correndo para o diretor do Boulevard, que se avançava, lento e barrigudo, com seu monóculo negro semelhante a um pacho. Ambos se colaram contra uma estante, num cochichar profundo. Jacinto e eu entramos então no bilhar, forrado de velhos couros de Cordova, onde se fumava. Ao canto de um divã, o grande Dornan, o poeta neoplatônico e místico, o mestre subtil de todos os ritmos, espapado nas almofadas, com um dos pés sob a coxa gorda, como um deus índio, dois botões do colete desabotoados, a papeira caída sobre o largo decote do colarinho, mamava majestosamente um imenso charuto. Ao pé dele, também sentado, um velho que eu nunca encontrara no 202, esbelto, de cabelos brancos em anéis passados por trás das orelhas, a face coberta de pó de arroz, um bigodinho muito negro e arrebitado, findara certamente alguma história de bom e grosso sal, porque diante do divã, de pé, Joban, o supremo crítico de teatro, ria com a calva escarlate de gozo, e um moço muito ruivo, descendente de Coligny, de perfil de periquito, sacudia os braços curtos como asas, e gania, delicioso. Divino. Sou poeta idealista permanecer impassível, na sua majestade obesa. Mas, quando nos acercamos, esse mestre do ritmo perfeito, depois de soprar uma farta fumarada e me saudar com um pesado mover das pálpebras, começou numa voz de rico e sonoro metal, a melhor, a infinitamente melhor. Todos aqui conhecem Madame Noredal. Madame Noredal tem umas imensas nádegas. Desgraçadamente para o meu regalo, Todelli invadiu o bilhar, reclamando Jacinto com alarido. Eram as senhoras que desejavam ouvir no fonograma uma área da Patti. O meu amigo sacudiu logo os ombros, numa surda irritação, área da Patti. Eu sei lá. Todos esses rolos estão em confusão. Além disso, o fonograma trabalha mal. Nem trabalha. Tenho três. Nenhum trabalha, bem. Exclamou alegremente Todelli. Canto eu a povo filho. É mais de ceia. Oh, la pauv, pauv, pauv. Travou do meu braço, e arrastou a minha timidez serrana para o salão cor. De rosa murcha, onde, como deusas num círculo escolhido do Olimpo, resplandeciam Madame Doriol, Madame Vergani, a princesa de Carman, ou uma outra loura, com grandes brilhantes nas grandes farripas, é. Dombros tão nus, e braços tão nus, e peitos tão nus, que o seu vestido branco com bordados d'ouro pálido parecia uma camisa, a escorregar. Impressionado, ainda retive Todelli, rugi baixinho, quem é? Mas já o festivo homem correra para Madame Doriol, com quem riam, numa familiaridade superior e fácil, Marisac, o duque de Marisac, e um moço de barba cor de milho e mais leve que uma penugem, que se balouçava gracilmente sobre os pés, como uma espiga ao vento. E eu, encalhado contra o piano, esfregava lentamente as mãos, amassando meu embaraço. Quando Madame Vergani se ergueu do sofá onde conversava com um velho que tinha a Gran Cruz de Santo André, e avançou, deslizou no tapete. Pequena Inédia, na sua copiosa cauda de veludo verde-negro. Tão fina. Era cinta, entre os encontros fecundos e a vastidão do peito, todo nu. E cor de nácar, que eu receava que ela partisse pelo meio, no seu lento ondular. Os seus famosos bandós negros, de um negro furioso, inteiramente lhe tapavam as orelhas se, no grande aro d'ouro que o circundava, reluzia uma estrela de brilhantes, como na fronte dos anjos de Botticelli. Conhecendo sem dúvida a minha autoridade no 202, ela despediu sobre mim ao passar, como raio benéfico, um sorriso que lhe liqueci-a mais os olhos líquidos, e murmurou, o grando que vem, com certeza? Oh, com certeza, minha senhora, para o peixe. Mas justamente, na antecâmara, rompeu, em rufos e arcadas triunfais, a marcha de Rakoczy. Era ele. Na biblioteca, o nosso retumbante mordomo. Anunciava, essa alteza o Granduque Casimiro. Madame de Vergane, com um curto suspiro de emoção, alteou o peito, como para lhe expor melhor a magnificência ebúrnea. E o homem do boulevard. O velho da Gran Cruz, Efraim, quase me empurraram, investindo para a porta, na imensa sofreguidão de pessoa real. Precedido por Jacinto, o Granduque surgiu. Era um possante homem, de barba em bico, já grisalha, um pouco calvo. Durante um momento hesitou. Com um balanço lento sobre os pés pequeninos, calçados de sapatos rasos. Quase sumido sob as pantalonas muito largas. Depois, pesado e risonho. Veio apertar a mão às senhoras que mergulhavam nos veludos e sedas, em mesuras de corte. E imediatamente, batendo com carinhosa jovialidade no ombro de Jacinto, e o peixe. Preparado pela receita que mandei, em um murmúrio de Jacinto tranquilizou essa alteza. Ainda bem, exclamou ele, no seu vozeirão de comando. Que eu não jantei, absolutamente não jantei. É que se está jantando deploravelmente em casa do Joseph. Mas por que se vai jantar ainda ao Joseph? Sempre que chego a Paris, pergunto, onde é que se janta agora? Em casa do Joseph. Qual? Não se janta. Hoje, por exemplo, galinholas. Uma peste. Não tem a noção da galinhola. Os seus olhos azulados, de um azul sujo, rebrilhavam, alargados pela indignação, Paris está perdendo todas as suas superioridades. Já se não janta, em Paris. Então, em redor, aqueles senhores concordaram, desolados. O conde de Treves defendeu o Bignon, onde se conservavam nobres tradições. E o diretor do Boulevard, que se empurrava todo para essa alteza, atribui a decadência da cozinha, em França, à República, ao gosto democrático e torpe pelo barato. No Paillard, todavia, começou o Efraim. No Paillard. Gritou logo o Granduque. Mas os Borgonhas são tão maus. Os Borgonhas são tão maus. Deixara pender os braços, os ombros, descorçoado. Depois, com o seu lento andar balançado como o de um velho piloto, atirando um pouco para trás as lapelas da casaca, foi saudar Madame Doriol, que toda ela faiscou, no sorriso, nos olhos, nas joias, em cada prega das suas sedas. Cor de salmão. Mas apenas a clara e macia criatura, batendo o leque como uma asa alegre, começara a chorar, essa alteza reparou no aparelho do teatropone, pousado sobre uma mesa entre flores, e chamou Jacinto, em comunicação com o Alcazar? O teatropone? Certamente, meu senhor. Excelente. Muito chique. Ele ficara com pena de não ouvir a Gilberte. Numa cançoneta nova, As Casquetes. 11:30. Era justamente a essa hora que ela cantava, no último ato da revista. Elétrica, colou as orelhas os dois receptores do teatropone, quedou embebido, com uma ruga séria na testa dura. De repente, num comando forte, é ela. Chute. Venham ouvir. É ela. Venham todos. Princesa de Carman, para aqui. Todos. É ela. Chute. Então, como Jacinto instalara prodigamente dois teatropones, cada um provido de 12 fios, as senhoras, todos aqueles cavalheiros, se apressaram a acercar submissamente um receptor do ouvido e a permanecer imóveis para saborear Les Casquetes. E no salão cor-de-rosa murcha. Na nave da biblioteca, onde se espalharam silêncio augusto, só eu fiquei desligado do teatropone, com as mãos nas algibeiras e ocioso, no relógio monumental, que marcava a hora de todas as capitais e o movimento de todos os planetas, o ponteiro rendilhado adormeceu. sobre a mudez e a imobilidade pensativa daqueles dorsos, daqueles decotes, a eletricidade refulgia com uma tristeza de sol regelado. E de cada orelha atenta, que a mão tapava, pendia um fio negro, como uma tripa. Dornan, esbroado sobre a mesa, cerrara as pálpebras, numa meditação de monge obeso. O historiador dos duques d'Anjou, com o receptor na ponta delicada dos dedos, erguendo o nariz agudo e triste, gravemente cumpria um dever palaciano. Madame Doriot sorria, toda languida, como se o fio lhe murmurasse doçuras. Para desentorpecer arrisquei um passo tímido. Mas caiu logo sobre mim um chute severo do Granduque. Recuei para entre as cortinas da janela, a abrigar a minha ociosidade. O pilologo da couraça, distante da mesa, com seu comprido fio esticado, mordia o beiço, num esforço de penetração. A beatitude de Essa Alteza, enterrado numa vasta poltrona, era perfeita. Ao lado o colo de Madame Vergane arfava como uma onda de leite. E o meu pobre Jacinto, numa aplicação conscienciosa, pendia sobre o teatropone tão tristemente como sobre uma sepultura. Então, ante aqueles seres de superior civilização, sorvendo num silêncio devoto as obscenidades que a Gilberte lhes dania, por debaixo do solo de Paris, através de fios mergulhados nos esgotos, cingidos aos canos das fezes, pensei na minha aldeia adormecida. O crescente de lua, que, seguido de uma estrelinha, corria entre nuvens sobre os telhados e as chaminés negras dos Campos Elísios, também andava lá fugindo, mais lustrosa e mais doce, por cima dos pinheirais. As rãs coachavam ao longe no pego da dona. A ermidinha de S. Joaquim branquejava no cabeço, nuazinha e cândida. Uma das senhoras murmurou, mas, não é a Gilberte. E um dos homens, parece um cornetim, agora são palmas, não, é o Paulim. O Granduque lançou um chute feroz. No pátio da nossa casa ladravam os cães. Dalém do ribeiro respondiam os cães do João Saranda. Como me encontrei descendo por uma quelha, sob as ramadas, com o meu varapau ao ombro. E sentia, entre a seda das cortinas, num fino ar macio, o cheiro das pinhas estalando nas lareiras, o calor dos currais através das sebes altas, e o sussurro dormente das levadas. Despertei a um brado que não saía nem dos eidos, nem das sombras. Era o Granduque que se erguera, encolhia furiosamente os ombros, não se ouve nada. Só guinchos. E um zumbido. Que maçada! Pois é uma beleza, a cançoneta. Ó les casquetes, ó les casquites. Todos largaram os fios, proclamavam a Gilberte deliciosa. E o mordomo bendito, abrindo largamente os dois batentes, anunciou, Monseigneur é servi, na mesa, que pelo esplendor das orchideias mereceu os louvores ruidosos de Essa Alteza, fiquei entre o etéreo poeta Dornan e aquele moço de penugem loura que balouçava como uma espiga ao vento. Depois de desdobrar o guardanapo, de o acomodar regaladamente sobre os joelhos, Dornan desenvencilhou da corrente do relógio uma enorme luneta para percorrer o menu, que aprovou. E inclinando para mim a sua face de apóstolo obeso, este porto de 1834, aqui era a casa do Jacinto, deve ser autêntico. Hein? Assegurei ao mestre dos ritmos que o porto envelhecera nas adegas clássicas do avô Galeão. Ele afastou, numa preparação metódica, os longos, densos fios do bigode que lhe cobriam a boca grossa. Os escudeiros serviram um consomé frio com trufas. E o moço cor de milho, que espalhara pela mesa o seu olhar azul e doce, murmurou, com uma desconsolação risonha, que pena. Só falta aqui um general e um bispo. Com efeito. Todas as classes dominantes comiam nesse momento as trufas do meu Jacinto. Mais defronte Madame Doriot lançara um riso mais cantado que um gorjeio. O Granduque, numa silva de orchideias que orlava o seu talher, notara uma, sombriamente horrenda, semelhante a um lacral esverdinhado, de asas lustrosas, gordo e túmido de veneno, e muito delicadamente ofertara a flor monstruosa a Madame Doriot, que, com trinado riso, solenemente, a colocou no seio. Colado àquela carne macia, duma brancura de nata fina, o lacral inchara, mais verde, com as asas frementes. Todos os olhos se acendiam, se cravavam no lindo peito, a que a flor disforme, de cor venenosa, apimentava o sabor. Ela reluzia, triunfava. Para agitar melhor a orchideia, os seus dedos alargaram um decote, aclararam belezas, guiando aquelas curiosidades flamejantes que a despiam. A face vincada de Jacinto pendia para o prato vazio. E o alto lírico do crepúsculo místico, passando a mão pelas barbas, rosnou com desdém: bela mulher. Mais ancas secas, e aposto que não tem nádegas. No entretanto, o moço de loura penugem voltara à sua estranha mágoa. Não possuirmos um general com a sua espada, e um bispo com seu báculo, para quê, meu caro senhor? Ele atirou um gesto suave em que todos os seus anéis faiscaram, para uma bomba de dinamite. Temos aqui um esplendido ramalhete de flores de civilização, com um grã-duque no meio. E mede numa bomba de dinamite, atirada da porta. Que belo fim de ceia, num fim de século. E como eu o considerava assombrado, ele, bebendo golos de chateau Iken, declarou que hoje a única emoção, verdadeiramente fina, seria aniquilar a civilização. Nem a ciência, nem as artes, nem o dinheiro, nem o amor, podiam já dar um gosto intenso e real às nossas almas saciadas. Todo o prazer que se extraíra de criar estava esgotado. Só restava, agora, o divino prazer de destruir. Desenrolou ainda outras enormidades, com um riso claro nos olhos claros. Mas eu não atendia ao gentil pedante, colhido por outro cuidado, reparando que em torno, subitamente, todo o serviço estacara como no conto do palácio petrificado. E o prato agora devido era o peixe famoso da Dalmacia, o peixe de Essa Alteza, o peixe inspirador da festa. Jacinto, nervoso, esmagava entre os dedos uma flor. E todos os escudeiros sumidos. Felizmente o grã-duque contava a história de uma caçada, nas coutadas de Sarvan, em que uma senhora, mulher de um banqueiro, saltara bruscamente do cavalo, num descampado, sem árvores. Ele e todos os caçadores param, e a galante senhora, lívida, com a amazona arregaçada, corre para trás de uma pedra. Mas nunca soubemos em que se ocupava a banqueira, nesse descampado, agachada atrás da pedra, porque justamente o mordomo apareceu, reluzente de suor, e balbuciou uma confidência a Jacinto, que mordeu o beiço, trespassado. O grã-duque emudecera. Todos se entreolhavam, numa ansiedade alegre. Então o meu príncipe, com paciência, com heroicidade, forçando palidamente o sorriso, meus amigos, há uma desgraça. Dornan pulou na cadeira, fogo. Não, não era fogo. Fora o elevador dos pratos, que inesperadamente, ao subir o peixe de Essa Alteza, se desarranjara, e não se movia, encalhado. O grã-duque arremessou o guardanapo. Toda sua polidez estalava como um esmalte mal posto, essa é forte. Pois um peixe que me deu tanto trabalho. Para que estamos nós aqui então a cear? Que estupidez! E por que o não trouxeram à mão, simplesmente? Encalhado. Quero ver. Onde é a copa? E, furiosamente, investiu para a copa, conduzido pelo mordomo que tropeçava, vergava os ombros, ante esta esmagadora cólera de príncipe. Jacinto seguiu, como uma sombra, levado na rajada de Essa Alteza. E eu não me contive, também me atirei para a copa, a contemplar o desastre, enquanto Dornan, batendo na coxa, clamava que se ceasse sem peixe. O grã-duque lá estava, debruçado sobre o poço escuro do elevador, onde mergulhara uma vela que lhe avermelhava mais a face esbraseada. Espreitei, por sobre o seu ombro real. Embaixo, na treva, sobre uma larga prancha, o peixe precioso alvejava, deitado na travessa, ainda fumegando, entre rodelas de limão. Jacinto, branco como a gravata, torturava desesperadamente a mola complicada do ascensor. Depois foi o grã-duque que, com os pulsos cabeludos, atirou um empuxão tremendo aos cabos em que ele rolava. Debalde. O aparelho enrijara numa inércia de bronze eterno. Sedas roçagaram a entrada da copa. Era Madame Doriol, e atrás Madame Vergani, com os olhos a faiscar, na curiosidade daquele lance em que o príncipe soltara tanta paixão. Marisac, nosso íntimo, surgiu também, risonho, propondo uma descida ao poço com escadas. Depois foi o psicólogo, que se abeirou, psicologou, atribuindo intenções sagazes ao peixe que assim se recusava. E a cada um o grã-duque, escarlate, mostrava com dedo trágico, no fundo da cova, o seu peixe. Todos afundavam a face, murmuravam, lá está. Todo ele, na sua precipitação, quase se despenhou. o periquito descendente de Coligny batia as asas, ganindo, que cheiro ele deita, que delicia. Na copa atulhada os decotes das senhoras roçavam a farda dos lacaios. O velho caiado de pó da Ros meteu o pé num balde de gelo, com um berro ferino. E o historiador dos duques d'Anjou movia por cima de todos o seu nariz bicudo e triste. De repente, Todele teve uma ideia, é muito simples. É pescar o peixe. O Granduque bateu na coxa uma palmada triunfal. Está claro. Pescar o peixe. E no gozo daquela facecia, tão rara e tão nova, toda a sua cólera se sumira, de novo se tornara o príncipe amável, de magnífica polidez, desejando que as senhoras se sentassem para assistir à pesca miraculosa. Ele mesmo seria o pescador. Nem se necessitava, para a divertida façanha, mais que uma bengala, uma guita e um gancho. Imediatamente Madame Doriol, excitada, ofereceu um dos seus ganchos. Apinhados em volta dela, sentindo seu perfume, o calor da sua pele, todos exaltamos a amorável dedicação. E o psicólogo proclamou que nunca se pescara com tão divino anzol. Quando dois escudeiros estonteados voltaram, trazendo uma bengala e um cordel, já o Granduque, radiante, vergara o gancho em anzol. Jacinto, com uma paciência livida, erguia uma lampada sobre a escuridão do poço fundo. E os senhores mais graves, o historiador, o diretor do Boulevard, o conde de Treves, o homem de cabeça Van Dyck, sorriam, amontoados à porta, num interesse reverente pela fantasia de S. Alteza. Madame de Treves, essa, examinava serenamente, com a sua nobre luneta, a instalação da copa. Só Dornan não se erguera da mesa, com os punhos cerrados sobre a toalha, o gordo pescoço encovado, no tédio sombrio de fera a quem arrancaram a posta. No entretanto, essa alteza pescava com fervor. Mais debalde. O gancho, pouco agudo, sem presa, bamboleando na extremidade da guita frouxa, não fisgava. Ó Jacinto, erga essa luz! Gritava ele, inchado e suado. Mas! Agora! Agora! É na guelra. Só na guelra é que o gancho pode prender. Agora. Qual? Que diabo? Não ai. Tirou a face do poço, resfolgando e afrontado. Não era possível. Só carpinteiros, com alavancas. E todos, ansiosamente, bradamos que se abandonasse o peixe. O príncipe, risonho, sacudindo as mãos, concordava que por fim fora mais divertido pescar do que comeu. E o elegante bando refluiu sofregamente para a mesa, ao som de uma valsa de Strauss, que os tiganes arremessaram em arcadas de languido ardor. Só Madame de Treves se demorou ainda, retendo meu pobre Jacinto, para lhe assegurar quanto admirava o arranjo da sua copa. Ó perfeita! Que compreensão da vida, que fina inteligência do conforto! Essa Alteza, encalmado pelo esforço, esvaziou poderosamente dois copos de Chateau Lagrange. Todos o aclamavam como um pescador genial. E os escudeiros serviram o barão de Pauillac, cordeiro das lesírias marinhas, que, preparado com ritos quase sagrados, toma este grande nome sonoro e entra no nobiliário de França. Eu comi com o apetite de um herói de Homero. Sobre o meu copo e o de Dornan o champanhe cintilou e jorrou ininterrompidamente como uma fonte de inverno. Quando se serviram hortolãs gelados, que se derretiam na boca, o divino poeta murmurou, para meu regalo, o seu soneto sublime a Santa Clara. E como, do outro lado, o moço de penugem loura insistia pela destruição do velho mundo, também concordei, e, sorvendo o champanhe coalhado em sorvete, maldicemos o século, a civilização, todos os orgulhos da ciência. Através das flores e das luzes, no entretanto, eu seguia as ondas arfantes do vasto peito de Madame Vergane, que ria como uma bacchante. E nem me apiedava de Jacinto que, com a doçura de S. Jacinto sobre o cepo, esperava o fim do seu martírio e da sua festa. Ela findou. Ainda recordo, às 3 horas da noite, o Granduque na antecâmara, muito vermelho, mal firme nos pés pequeninos, sem acertar com as mangas da peliça que Jacinto e eu lhe ajudamos a enfiar, convidando meu amigo, numa efusão carinhosa, a ir caçar as suas terras da Dalmacia, devo ao meu Jacinto uma bela pesca, quero que ele me deva uma bela caçada. e enquanto o acompanhávamos, entre as alas dos escudeiros, pela vasta escada onde o mordomo precedia erguendo um candelabro de 3 lumes, essa alteza repisava, pegajoso, uma bela caçada. E também o Ai Fernandes. Bom Fernandes, Zé Fernandes. Ceia superior, meu Jacinto. O barão de Pauilac, divino. Creio que o devemos nomear duque. O senhor duque de Pauilac. Mais um bocado da perna do senhor duque de Pauilac. Ah! Ah! Não venham fora. Não se constipem. E do fundo do colpé, ao rodar, ainda bradou, o peixe, Jacinto, desencalhe o peixe. Excelente, ao almoço, frio, com molho verde. Trepando cansadamente os degraus, numa moleza de champanhe e sono em que os olhos se me cerravam, murmurei para o meu príncipe, foi divertido, Jacinto. Sumptuosa mulher, a Verdane. Grande pena, o elevador. E Jacinto, num som cavo que era bocejo e rugido, uma amassada. E tudo falha. 3 dias depois desta festa no 202 recebeu o meu príncipe inesperadamente, de Portugal, uma nova considerável. Sobre a sua quinta e solar de Tormes, por toda a serra, passara uma tormenta devastadora de vento, corisco e água. Com as grossas chuvas, ou por outras causas que os peritos dirão, como exclamava na sua carta angustiado o procurador Silverio, um pedaço de monte, que se avançava em socalco sobre o Vale da Carriça, desabara, arrastando a velha igreja, uma igrejinha rústica do século XVI, onde jaziam sepultados os avós de Jacinto desde os tempos de El Rei Dom Manuel. Os ossos veneráveis desses Jacintos jaziam agora soterrados sob um montão informe de terra e pedra. O Silverio já começara com os moços da quinta desatulhar dos preciosos restos. Mas esperava ansiosamente as ordens de Sua Excelência. Jacinto empalidecera, impressionado. Esse velho solo serrano, tão rijo e firme desde os godos, que de repente ruía. Esses jazigos de paz piedosa, precipitados com fragor, na borrasca e na treva, para um negro fundo de vale. Essas ossadas, que todas conservavam um nome, uma data, uma história, confundidas num lixo de ruína, coisa estranha, coisa estranha. E toda a noite me interrogou acerca da Serra de Tormes, que eu conhecia desde pequeno, porque o velho solar, com a sua nobre alameda de faias seculares, se erguia a 2 léguas da nossa casa, no antigo caminho de Guiães à estação e ao rio. O caseiro de Tormes, o bom Melchior, era cunhado do nosso feitor da Roqueirinha, e muitas vezes. Depois da minha intimidade com Jacinto, eu entrara no robusto casarão de granito, e avaliara o grão espalhado pelas salas sonoras, e provara o vinho novo nas adegas imensas, e a igreja, Zé Fernandes. Entraste na igreja? Nunca. Mas era pitoresca, com uma torrezinha quadrada, toda negra. Onde há muitos anos vivia uma família de cegonhas. Terrível. Transtorno para as cegonhas, coisa estranha. Murmurava ainda o meu príncipe, agourado. E telegrafou ao Silverio que desatulhasse o vale, recolhesse as ossadas, reedificasse a igreja, e, para esta obra de piedade é reverencia, gastasse o dinheiro, sem contar, como a água de um rio largo.